You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Timor foi metido na Segunda Grande Guerra em fevereiro de 42. Tropas japonesas, cerca de 1.500 homens, desembarcaram em Dili e iniciaram o assalto a Timor em 20 de fevereiro de 42. A Guerra do Pacífico, como uma das tremendas frentes da Segunda Grande Guerra Mundial, tinha começado 10 semanas antes, em 7 de dezembro de 41, o dia do infame ataque japonês a Pearl Harbor. A mais sofisticada vanguarda da frota naval americana naufragava perante o fogo incessante de 350 caça-bombardeiros nipónicos em ataque surpresa. É esse dia, 7 de dezembro, aquele em que o Império Japonês começa a concretizar a resposta à solicitação que Hitler lhe fizera 5 meses antes para se juntar à guerra, a Segunda Grande Guerra, contra os aliados encabeçados pelo Reino Unido e logo a seguir também pelos Estados Unidos da América. O ataque do Japão militarista do general Tojo, sem aviso prévio, a Pearl Harbor, portanto ao colosso americano, deixou o mundo estupefacto. A América, a grande potência que estava adormecida perante a guerra com o presidente Roosevelt, à espera de algum pretexto para mobilizar a muito prudente opinião pública americana para se envolver na guerra contra o regime terrível, o regime nazi de Hitler, que ameaçava o mundo inteiro, essa América iria assumir o comando da resposta a Hitler e a libertação dos países ocupados. A América nunca mais pararia na batalha pela liberdade nesta Segunda Grande Guerra, mas isso à custa de milhões e milhões de vidas perdidas e destruição sem precedentes, paisagem desoladora, sobretudo na Europa, também em outros continentes, em mais de 4 anos de guerra. Uma catástrofe mundial desencadeada pela Alemanha nazi de Adolf Hitler, seguida pela Itália de Mussolini e pelo Japão de Tojo, que já estava em guerra com a China. A expansão nipónica foi fulgurante. Logo no dia seguinte à devastação em Pearl Harbor, o exército japonês simultaneamente invadia a Tailândia, a Malásia, também o território de Hong Kong. Nesse mesmo dia seguinte ao ataque a Pearl Harbor, sucederam-se as declarações de guerra do Japão aos Estados Unidos da América e ao Reino Unido. Também o recíproco destes países ao Japão. Também a Austrália, alinhada com os aliados, declarou guerra ao Japão. A Segunda Grande Guerra Mundial entrava na fase mais violenta, mais cruel, mais desoladora, com máxima calamidade. O Império Nipónico pretendeu tomar todas as colónias europeias na Ásia. No começo de fevereiro de 42, a tropa japonesa toma Singapura. Logo a seguir, Bali. Para os japoneses, a Austrália era um principal alvo seguinte. Bastava olhar o mapa para ficar evidente que a ilha de Timor era uma espécie de mega porta-aviões, uma formidável base recuada para a condução desse ataque. 3 meses antes de Pearl Harbor, a Austrália já tinha alertado para o risco em Timor, aliás, a partir de um cenário que era o de as tropas nazis primeiro ocuparem Portugal, o continente português, por conseguinte, assumirem o comando da colónia de Timor. Recorro aqui para este relato a um documento que é precioso, precioso para a compreensão de tudo o que envolve a Batalha do Pacífico e a brutal invasão nipónica de Timor. É um catálogo excelente de uma exposição organizada em Timor, no Café Museu de Dar, lugar de montanha com vista magnífica sobre Dili e sobre o mar. Uma exposição realizada em 2009 e que integra o Memorial de Timor na Segunda Grande Guerra Mundial. É uma exposição que teve apoios vários do governo e das forças de defesa da Austrália, do Australian War Memorial, do Arquivo Museu da Resistência de Timor. Aliás, uma fundadora deste museu, a arquiteta Tânia Betancourt Correia, conduziu a equipa que produziu este, já o disse, precioso catálogo com minuciosa cronologia de todos os acontecimentos. Nesta cronologia é contado que em agosto de 41, portanto 4 meses antes do ataque a Pearl Harbor, foi elaborado pelos serviços de defesa australianos um relatório que aponta no sentido de se assegurar um maior controlo sobre o Timor português, de modo a conter a influência japonesa. Esse relatório informa que, em caso de invasão de Portugal pela Alemanha, existia uma organização pró-britânica em Dili disposta a intervir. O relatório nomeia como membros dessa organização também um grupo alargado de portugueses e timorenses, entre os quais Calbrandão, Tenente Pires, administrador de Baucau, o chefe de posto de Laga, Augusto Leal Matos e Silva, o Tenente Liberato, o chefe de posto José Tinoco, o médico José Correia Velezes, o cabo Agapito, também o cabo Moreira. Conclui-se que houve, portanto, tentativa de medidas defensivas, mas a ofensiva japonesa era imparável. Volto à cronologia no catálogo. 19 de fevereiro de 42, Darwin, na Austrália, é massivamente atacada por bombardeiros japoneses. De Dili, David Ross reporta por telégrafo, com o auxílio de Patrício Luz, funcionário dos Correios, a iminente chegada dos navios japoneses a Timor-Leste. É devido acrescentar que este ataque japonês a Darwin teve violência devastadora. Terá causado ainda mais vítimas do que o massacre em Pearl Harbor, mas este tem o impacto de ter sido o detonador da guerra no Pacífico. Voltando à cronologia neste excelente catálogo, dia 20 de fevereiro, dia seguinte ao ataque a Darwin, tropas japonesas desembarcam em Dili e ocupam a cidade depois de se depararem com apenas alguma resistência das tropas aliadas, entre as quais as comandadas pelo Major Spencer. Simultaneamente, tropas japonesas desembarcam em Kupang, Timor Ocidental, onde a força Sparrow, australiana, oferece resistência durante 5 dias, vindo, no entanto, a ser cercada e obrigada a render-se. 2 semanas depois, 9 de março, juntam-se às tropas aliadas em Timor-Leste cerca de 200 elementos da força australiana que haviam escapado de Timor Ocidental, forças comandadas pelo brigadeiro Ville, comandante das forças aliadas na ilha de Timor. As tropas aliadas, incluindo as australianas, contam com 300 homens que, com o apoio de alguns timorenses e também portugueses, desencadeiam, a partir das montanhas da zona oeste de Timor, uma guerra eficaz de guerrilha contra os invasores japoneses. É assim que a martirizada ilha de Timor se torna o único território sob administração portuguesa a resistir à invasão das forças do Eixo, mas também a sofrer em toda a dimensão o sofrimento militar da Segunda Grande Guerra Mundial. Há histórias terríveis, dramáticas, e há muitos heróis. Um deles, o Tenente Pires, já o referi, administrador de Baucau. É em torno da história deste Tenente Pires que se desenvolve a série produzida pela Televisão Pública Portuguesa, RTP, e realizada por Francisco Manso, uma série com 7 episódios, com 45 minutos cada, título genérico Abandonados. A série traz-nos, a partir do muito tocante diário do Tenente Pires, o relato de episódios da guerra, da Segunda Grande Guerra em Timor. O Tenente Português Manuel de Jesus Pires desembarcou em Timor em 1919. Foi nomeado administrador de Baucau. Era um homem de fazer amigos, integrou-se depressa na comunidade local, criou muitos laços de amizade, designadamente com os chefes locais. Casou-se com uma timorense, Domingas Pires, que estava grávida quando os ocupantes japoneses entraram de modo brutal, selvagem, em Baucau. O Tenente Pires tinha recebido por telégrafo de Lisboa ordens do governo do ditador Salazar, que declarara Portugal país neutro na guerra, ordens para estrita neutralidade também em Timor. No entanto, perante a sucessão de crimes, de chacinas a que assiste, o Tenente Pires, administrador de Baucau, entende que não pode ficar parado, de braços cruzados, a ver aquela brutalidade praticada pelos invasores. Junta-se aos australianos que estão em Baucau e trata de organizar o que é possível. Prioridade, a retirada dali do máximo número de pessoas, portugueses, timorenses, a par de australianos. Consegue. Na primeira evacuação marítima, em janeiro de 43, saem 54 pessoas, sobretudo mulheres e crianças. Prioridade. A violência segue imparável, neste caso em Baucau, mas também por toda a parte. Em fevereiro de 43, um mês depois, o Tenente Pires consegue, com mais 27 pessoas, ser evacuado num submarino que os transporta para a Austrália. Pires acreditava que, a partir da Austrália, conseguiria organizar socorro para os tantos que continuavam a sofrer em Baucau, em Timor, de um modo geral. Já referi aquele tocante diário do Tenente Pires. A bordo do submarino, que numa viagem de uma semana o leva para Darwin, Pires escreve que as insónias continuam. Continuam a não o largar, por não lhe sair do pensamento o que estará a passar-se em Timor com todos aqueles que sabem que só através dele, Tenente Pires, pode vir a salvação. É uma aflição que, escreve ele, lhe tira a vontade de dormir, de comer e que o deixa doente por saber que, a cada hora que passa, mais e mais se aperta o círculo de ferro que rodeia os que estão a sofrer tanto em Timor. Chegado à Austrália, o Tenente Pires escreve a quem julga poder ajudar. Escreve uma carta dramática ao general americano MacArthur, ao político brasileiro, líder de direitos civis, Getúlio Vargas, também ao chefe do governo português, que continuaria a ser, por muito tempo, Salazar, mas sem resultados práticos. Cada vez mais angustiado, Pires decide, 4 ou 5 meses depois, em julho de 43, regressar a Timor e juntar-se à resistência aos invasores japoneses. Integra grupos de resistência com timorenses, portugueses, também australianos. Num confronto com tropas japonesas, veio a ser ferido. Ferido numa perna, ficou imobilizado, foi capturado, veio a morrer numa prisão japonesa. A história do herói Tenente Pires é fio condutor desta série Abandonados, 7 episódios de 45 minutos, realização de Francisco Manso. É a história de tantas, tantas pessoas que o governo da ditadura de Salazar deixou abandonadas no destino em Timor-Leste, então território sob administração portuguesa. Há um episódio ligado à produção desta série. Há pouco mais de 2 anos, o realizador Francisco Manso esteve em Timor, foi a Baucau, para reconhecer lugares da ação em 42, 43, 44. Ele foi com Ana Gomes, também com o agora falecido bispo Dom Basílio do Nascimento. Foi a própria Ana Gomes, diplomata, grande ativista da libertação de Timor-Leste, ex-embaixadora em Jacarta, foi ela a contar-nos, no final da homenagem no Mosteiro dos Jerónimos em Lisboa, homenagem ao bispo de Baucau, uma semana após o falecimento, a contar-nos o modo como Dom Basílio, então, 2019, antes ainda do tempo da pandemia, os guiou por esses lugares da Segunda Grande Guerra em Timor.
Da última vez que estive com ele em Timor, que foi em 2019, em setembro de 2019, veio comigo e com um amigo que tem o projeto de fazer um filme sobre o papel de Timor na Segunda Guerra Mundial, mostrar-me os túneis e os bunkers construídos pelos japoneses, que ainda lá estão, nas praias de Lao Tam, os túneis que estão ali por perto de Venilale, com um entusiasmo extraordinário. E ainda há dias esse amigo, o realizador Francisco Manso, lembrou que o Sr. Dom Basílio disse: eu quero aparecer nesse filme. E foi connosco escolher os sítios onde se podia filmar. Sim, sim.
A série Abandonados há de certamente homenagear Dom Basílio, mas ele já não vai poder participar no elenco. Teria de estar, obviamente, no lado dos homens bons, lutadores, como ele sempre foi, sempre com um sorriso carinhoso de pessoa autêntica, grande, grande pessoa. A fechar, voltemos à realidade histórica da Segunda Grande Guerra em Timor. 2 dados. 1. O recenseamento feito em Timor já em 1946, portanto, depois do final da guerra, evidencia que durante o tempo de conflito há em Timor mais de 40 mil mortos, seja por consequência direta dos combates, seja pelas consequências em fome e em doenças. Esses 3 anos de guerra em Timor implicaram para o território uma perda demográfica de 10% em relação à população registada antes da guerra, cerca de 450 mil pessoas. Um dado final, a resistência timorense às tropas nipónicas levou a que o Japão tivesse de manter o território toda uma divisão militar. Foram 5 mil homens que assim não puderam reforçar grupos de ataque sobre outras frentes, designadamente sobre a Nova Guiné. Aliás, também a Austrália. Timor foi um tampão protetor da Austrália na Segunda Grande Guerra.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.